Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para vocês. Está começando agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nessa tarde de sexta-feira. Hoje, dia 24 de abril, estamos encerrando mais um mês juntos aqui pelas ondas do rádio. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a página da CMN no Facebook. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre o nosso bioma Caatinga. Durante uma hora, você também confere os quadros do Fala Mulher, músicas e mais uma receita. Por isso, como eu sempre digo, aproveita para ouvir o Fala Mulher com o papel e a caneta aí ao seu lado para não perder nada. Ficamos juntos durante uma hora e estamos apenas começando.
Vai nascer em olhos sonolentos, sem mais ninguém ali pra ver,
nem terminou janeiro e já chorei no mês.
A previsão do ano inteiro. Não é pra qualquer um que eu choro, mas não é pra qualquer um que eu choro. Eu choro pra cachorro, eu choro pra você, pra qualquer bicho que merecer, que merecer, que merecer, que merecer. A verdadeira história, a mais honesta dor, o outro lado da memória.
Quem está rindo agora? Que eu saiba, mais ninguém.
Pois quem sorri agora chora. Eu choro pra cachorro, eu choro pra você, pra qualquer bicho
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Dia 28 está chegando e você sabia que desde 2003 comemoramos nesta data o Dia da Caatinga? A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do pernambucano João Vasconcelos Sobrinho, professor e primeiro ecólogo do Nordeste, pioneiro em estudos deste bioma, que é tipicamente brasileiro. Isso mesmo, nesse mundão todo, só encontramos a biodiversidade da Caatinga ao longo do Nordeste brasileiro e do Norte de Minas Gerais. A Caatinga já serviu de cenário para o reino de Lampião e Maria Bonita, para o cangaço e é a terra de ritmos como o baião e o xote. Ocupando cerca de 10% do território nacional, cerca de 845 mil quilômetros quadrados, a área ampara diversas atividades econômicas e ainda conta com 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 espécies de abelhas. É riqueza demais, minha gente! E apesar de toda essa importância, o bioma tem sofrido com queimadas e tem sido desmatado de forma acelerada, principalmente para o consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e insustentável. E olha só, você que nos escuta sabe o que significa a palavra Caatinga? Sua origem vem do tupi-guarani e quer dizer mata branca, numa referência ao momento em que as árvores perdem as suas folhas como forma de resistir ao período de pouca água nas épocas do ano em que não chove. Essa capacidade de resistência está na flora, mas também na fauna e no povo da região onde o bioma Caatinga está presente. Você sabia também que a Caatinga nem sempre foi vista como importante para o país? Ela era considerada sinônimo de pobreza e escassez de recursos ambientais. A realidade só mudou a partir dos trabalhos de João Vasconcelos Sobrinho. Vasconcelos Sobrinho faleceu há 25 anos, mas seus estudos ajudaram a propagar a ideia de riqueza e diversidade da região. Ele procurou dar destaque às espécies exclusivas encontradas no bioma, desconstruindo a imagem negativa da Caatinga. Também não podemos deixar de falar de uma série de iniciativas realizadas por organizações da sociedade civil ao longo dos últimos anos. Programas como o P1MC, que é o programa 1 milhão de cisternas, dão visibilidade à Caatinga e suas potencialidades, levando em conta a resistência do povo e a articulação de políticas e estratégias de convivência com o bioma. Sabe outra informação que é bem interessante? As estratégias que os animais que compõem a fauna da Caatinga têm para resistir ao período de estiagem. Uma parte significativa da fauna da Caatinga passa o período mais seco em uma situação de inatividade. Durante essa época, quando se anda pela Caatinga, encontram-se menos animais. Na verdade, uma quantidade muito grande se abriga debaixo da terra durante o período, reduzindo assim a energia consumida para que seus corpos funcionem. São milhares de indivíduos de diversas espécies que ficam aguardando as chuvas. Entre eles, sapos e pererecas que ficam escondidos por 9 meses embaixo da terra, esperando a chuva voltar à região. Incrível, né? As curiosidades sobre a Caatinga não param por aí, viu? Estamos enfrentando um processo de desertificação e as práticas agroecológicas são uma alternativa para recuperar o solo. A agroecologia é um modelo de desenvolvimento que tem dado a possibilidade de enfrentar as questões do processo de desertificação e das mudanças climáticas. Ela trabalha com o uso adequado do solo, o manejo correto da água e a produção de alimentos saudáveis, sem utilização de agroquímicos. E você que acompanha o Fala Mulher sabe que temos experiências positivas de agricultoras e agricultores que deixam a matéria orgânica cobrindo o solo, praticam a diversificação de culturas e não fazem mais queimadas. Mesmo com toda essa diversidade biológica e com diversas experiências que se utilizam do potencial da Caatinga, preservando fauna e flora, o bioma não é reconhecido como patrimônio nacional. O Cerrado, outro bioma presente na região semiárida, também não tem esse reconhecimento. A PEC, que pretende rever essa situação, continua em tramitação no Congresso. Vamos conferir alguns depoimentos aqui no Fala Mulher.
Boa tarde, Natália. Vamos ouvir agora um bate-papo com as agricultoras Gislene Maria da Silva e Joselita Soares. Então, Gislene, estamos aqui num seminário sobre soberania e segurança alimentar no bioma da Caatinga, né, no quinto seminário do NEPAS. Agora de manhã teve alguns grupos de trabalho, né? Você participou de um que era para falar sobre o que é a Caatinga, né, para você. Então você, enquanto agricultora, né, mulher que participa também de um grupo produtivo, o que para você significa Caatinga no meio disso tudo, né, da sua vida?
A Caatinga, ela serve para mim como preservação do meio ambiente, né, que a gente tem que preservar, não deixar desmatar e fazer replantios. E também ela serve também como alimentação para mim, para os animais, que estão, uns estão morrendo a falta de alimentação, né? E para o ser humano, que a gente também, né, tem como a sobrevivência de alimentos, de tirar e recolher. E lendo mais, a gente também tem como pegar a árvore, replantar, consumi-la e replantá-la novamente, né? Esse é a Caatinga para mim.
E no grupo, né? Como é o nome do grupo que você participa?
Mulher Flor do Campo.
Mulher Flor do Campo. O que, que o seu grupo faz, né? Vocês utilizam elementos da Caatinga também? Como é que é?
A gente utiliza madeira também, para queimados, fogão a lenha, né? E também usamos, replantamos, né? Aquilo que a gente usa, a gente replanta para um ano ou mais a gente ter prosperidade de estar consumindo e replantando novamente. Então, um grupo, ele faz, trabalha com artesanatos, trabalha com agricultura familiar também, que é roça, coisas da roça também, coisas sem agrotóxico também, né? E, assim, é um grupo de mulheres artesãs muito bem-sucedidas, né, que gostam de viver a vida, gostam de participar das coisas. Enfim, as pessoas que não se põem a ficar presas, e sim liberdade.
E como é que é estar aqui, né, esse dia, com outras mulheres, com outros grupos de várias regiões do estado, né? Como é que é participar disso tudo e fazer essa troca de saberes, que essa é a proposta desse quinto seminário do NEPAS?
Assim, para mim, a importância é muito grande, porque a gente troca experiências, aprende um pouco, conhece gente nova, caras novas, simpáticas e muito extrovertidos também, né? É muito bom. Assim, na minha opinião, eu gosto muito de estar aqui participando. Eu acho que se eu perdesse um ano, eu ficar doente, né? Porque não dá, é muito bom. A experiência, os professores, as pessoas que trabalham com esse projeto também são muito boas. Dá exemplo da gente que a gente não vê em casa. Então, é muito bom estar nesse projeto.
Boa tarde, Joselita.
Boa tarde.
Na verdade, a gente quer saber mais sobre o seu grupo produtivo, né? Joselita é uma das mulheres que está participando aqui do quinto seminário NEPAS, né? Que hoje tem como tema soberania e segurança alimentar no mioma da Caatinga. E nada mais do que ela para falar, né, de como é que ela utiliza, né, esses elementos da natureza para, né, tanto para a sua alimentação como para a sua renda familiar, né, e do grupo produtivo que ela faz parte. Então, Joselita, conta um pouco para a gente como é que é esse trabalho.
Nosso trabalho, ele é formado, um grupo de 7 mulheres, sabe? Aí a gente trabalha, o nosso trabalho é com fibra da bananeira, aí a gente tira o tronco da bananeira, né, protegendo sempre o meio ambiente, né? Aí, do tronco, tira ele verde, descapa ele, divide em 3 partes, dividindo em três partes: a renda, a seda e a capa. Bota para secar, coloca para secar no sol. Logo depois de seco, meio úmido, tira, coloca na sombra. Aí é onde a gente vai trabalhar com o produto, fazendo vários produtos, né? Porta-retrato, né? É, porta-chaves, descanso de panela. E o que mais? É, porta-fósforo, é, capa de caderno. E vários outros tipos que a gente, né?
Como é que surgiu essa ideia de usar a fibra da bananeira?
É, a gente teve um curso com uma pessoa lá de Recife. Aí ela deu o curso pra gente, é, ensinando todos esses detalhes, né, do tronco da bananeira. Ela passou uma semana com a gente. Aí a gente aprendeu com ela. Aí a gente se dedicou a fazer esses produtos com a fibra da bananeira.
E há quanto tempo você já faz esses produtos, que são belíssimos, que eu já tive a oportunidade de ver?
É, uns 5 anos com a fibra da bananeira, que logo antes a gente começou meio devagar, com crochê, com esse bordado e tudo, aí não foi muito bem pra gente, né? Não gerou uma renda muito melhor do que a fibra da bananeira. Aí, no que surgiu o projeto da fibra da bananeira, com Kelly, Kelly foi quem indicou Lucy para ter vindo a gente a aula, né? Como tirar e tudo. A gente se dedicou a fibra bananeira. E até hoje.
Ai, a gente coisa
faz,
boa.
Sim, jarros, a gente faz jarro com flores, não sei se você já viu lá, lá na venda lá, né? Tem lá vários produtos.
E daqui do seminário, o que, é que você está achando? Como é que foi essa manhã conversar com outras mulheres de outras regiões?
Foi muito bom, proveitoso, né, falar sobre a Caatinga, né, que é onde a gente sabe o que é plantas nativas, né, e outras frutíferas, né, e como trabalhar na agrofloresta e também protegendo sempre o meio ambiente.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, sei o que a terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com inseto que a terra cria, nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer, tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã, aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem outra mais miudinha. Tem uma acesa, outra mais apagadinha. 6 horas da noite é que pega a aparecer. Quando é de manhãzinha, ela torna a se esconder. Só de noite ela brilha em cima do firmamento. Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O homem aplanta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha ovalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha pra todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
Dia 28 de abril é o dia da Caatinga. E para falar mais sobre esse bioma que é tipicamente nosso, que só existe aqui no Brasil, na região Nordeste, no norte de Minas Gerais, vamos conferir alguns depoimentos aqui no Fala Mulher.
Vamos ouvir agora a entrevista com Luzinete Gomes, de Mirandiba.
Então, Luzinete, me conta como é que é esse trabalho com o banco de sementes que vocês têm lá na comunidade.
O trabalho começou assim, que a gente estava perdendo as sementes antigas, né? Que nossos avôs só plantavam a semente escolhida, eles guardavam. E a primeira semente, a gente pegava aquela, plantava o feijão canapu, plantava feijão bastião. Aí ali, quando era na colheita, eles pegavam as sementes, as bajas, as primeiras que vingavam, e debulhava e guardava, né? O que chamava aquelas sementes selecionadas. O milho, fava, mamona. Aí agora, como está essa semente nova, que é do governo, a gente estava perdendo tudo, né? As sementes passadas, que eles chamam a semente crioula, né? Que é regastar uma... Eu não sei de a palavra certa não, viu? Uma semente antiga que estava ficando para trás, que ninguém ligava mais. Era só a busca dessa semente, feijãozinho ligeiro, que era aí para dois, para três, né? O milho também, ninguém se interessava, porque o milho antigamente era o Mané Régio, era milho branco, que é um milho que rende muito. Mas como agora o dever do tempo, a chuva é pouca, o povo está deixando essa semente para trás, né? Aí daí começou. Começamos um trabalho com o povo da Embapa. Foi onde ele chegou oferecendo essa oportunidade para a gente, se a gente não queria criar um banco de semente. Aí a gente disse como era esse banco de semente. Aí ele disse, não, a passar vocês guardar os legumes, que já está se acabando, senão mais na frente não existe mais. Só vai existir semente transgênica. E aí a gente foi ver isso, né? Que a realidade era muito boa, essa ideia que ele estava falando para a gente. Aí veio o material de roça, viu? Carroça, veio inchada. Aí formamos, primeiro plantamos a roça. Era um grupo de mulher para plantar uma horta, né? Produtiva mesmo para as mulheres mesmo, para geração de renda. E era um grupo de mulher para plantar as sementes. Aquelas sementes, cada tipo de semente tinha sua área reservada, que era o feijão canapu. Aí lá ia o azul, concebida. E continuemos, aí depois ele viu o nosso trabalho e já veio com o material, levantou um salão lá, onde tem máquina, onde tem uns tambores.
Os estoques.
Sim, os estoques para guardar cimento. E com isso tudo, aí veio também acompanhamento através do Banco de Cimento, veio o viveiro de muda, né? Onde esse viveiro de muda, a gente planta. Planta nativa, como...
Da Caatinga.
Sim, planta nativa da Caatinga. Aí a gente começamos e paremos. Aí agora estamos renovando de novo com o reforço que a gente passemos a se juntar com a Casa da Mulher do Nordeste, a Mulher na Caatinga. Aí deu intimidade da gente reformar de novo o viveiro de muda. E estamos lá, continuando nosso trabalho.
E o que tudo isso tem a ver com a soberania e segurança alimentar?
Porque da Caatinga, a segurança alimentar, o que a gente tem a ver, é que muitas coisas a gente adquire, né? Onde nós não via... Antes a gente não existia fruta, verdura, né? Era a verdura para a gente, era o imbu, era a fruta. Era o catulé. E das plantas nativas, onde eu faço xarope caseiro para minha comunidade. Primeiramente foi acima de minhas crianças, meus filhos. E aprovou que todo mundo, eu já vendo, né, porta a porta. E do viveiro e da hostinha da gente, serviu para alimentação. Que antes nós não conhecia, né? Fruta, ninguém tinha como comprar verdura. Como a face, como beterrabe, como a rúgula. Foi muitos tipos de...
Diversidade,
sim,
né?
Que ele levou, que eu não sei nem dizer o nome. Coentro, né? E daí a gente celestemos para outros história, né? E como a planta na caatinga, a planta nativa, através da mulher na caatinga, nós já temos um fogão, que aí é onde vai economizar lenha. Eu mesmo gostei muito que uma carroça de burro de lenha, que só dava para um mês, eu agora estou achando que ela está dando para 2 meses. Por isso, eu digo que as pessoas que não entenderam o que é a refloramento, veja que da caatinga a gente adquire tudo.
Natália, vamos ouvir agora duas agricultoras que apresentaram suas experiências sobre soberania e segurança alimentar no bioma da caatinga. A agricultora Dona Helena, da comunidade de Lagoa de Outrabanda, do município de São José do Egito, e a agricultora Cláudia Maranhão, do município de Tapetim, né, que vai falar suas experiências dentro de suas comunidades sobre a segurança e soberania alimentar. Então, estamos aqui com Dona Helena, de Lagoa de Outrabanda, da comunidade Lagoa de Outrabanda, de São José do Egito, né, que apresentou a experiência dela com alimentação para animais. Então, né, conta pra gente como é que é essa experiência que você tem lá dentro do seu quintal, dentro da sua, né, da sua comunidade.
É, a experiência é a gente se organizar, porque a gente tem uma organização para não desmatar. Porque ali a gente tá, se a gente desmatar, a gente está perdendo o potencial da terra, né? E fica sem alimento. Então a gente refloresta. Porque aonde eu planto a ração nativa que, dos animais, tem a ração nativa de um lado, do outro tem as que refloresta, né? Porque se eu tenho jurema, eu tenho ingazeira, eu tenho angico. Ali no meio também tem a ração nativa que eu posso tirar para os animais e fica as que reflorestam. E na maioria das vezes eles até pastam lá também.
É, que tipo de plantas você planta para dar de ração para os animais?
Para os animais, ó, a jurema, que é a ração para as ovelhas e as cabras, né? Tem a ingazeira, que é ração também para elas. E para reflorestar eu deixo... O juazeiro é ração para as ovelhas também, muito bom e refloresta muito bem. O mandacaru, eu já plantei 100 mudas, até porque ela não refloresta, mas ela é uma ração. Entre um pé de mandacaru e outro, eu vou plantar um pé de mulungu, porque ele refloresta. Um refloresta e o outro alimenta.
Muito bem. E com relação aos animais, quais são os animais que a senhora tem lá no seu sítio?
Nós temos o bovino, o caprino e o ovino.
Isso tudo, eles se alimentam só com plantas nativas?
Sim, a gente complementa, né? Porque a gente complementa com a raçãozinha de milho que a gente compra no armazém, né? Principalmente as ovelhas e as cabras. E as vacas de leite também a gente complementa com um pouco de torta, né? Mas a gente tem que ter a caatinga para elas se alimentar. Porque se não for a caatinga, não cria.
Obrigada, Dona Helena, pela sua contribuição aqui nesse seminário, né? Tenho certeza que muitas mulheres vão ver, vão se inspirar nessa sua experiência.
Pois é. É isso é o que eu tenho que dizer. E sou muito grata por estar aqui, por essas organizações, essas instituições que nos convidam a participar e a aprender, né? E também nós temos essas tecnologias, né? Que temos a cisterna de 16 mil litros, que é do programa 1 milhão de cisterna. Nós temos uma terra e duas águas, que é um projeto articulação com semiárido, né? Sem falar na minha cisterna caçadão, né? Que ela está lá bonitinha, com minhas hortaliças tudinho, com palma e com ração nativa, porque a ração que nasce nos canteiros, ali eu tiro para as galinhas. Quando chego em casa, eu boto para as galinhas.
Obrigada, Dona Helena.
Por nada, minha filha.
Então, Cláudia, você apresentou aqui sua experiência, né, do Quintal Produtivo para as mulheres aqui no 5º Seminário do NEPAS. Conta para a gente, né, que está escutando agora o rádio, o que, que tem nesse quintal, que trabalha com, né, com a caatinga, né, e que é importante para estar expandindo, né, espalhando, né, essa experiência.
Olha, Manu, lá eu planto fruteiras, hortaliças, plantas nativas, tudo no meu quintal tem. Tem de fruteira, tem acerola, tem siriguela, mamão, tem coqueiro, tem manga, goiaba, pinha, de tudo eu tenho um pouco, todas as frutas eu tenho um pouquinho, não é muita coisa, mas tem. E tudo. Tem uva, que pena que a gente não está conseguindo produzir por conta dos passarinhos que comem tudo, não deixa nada, mas tem. E tem hortaliça também. Aí eu planto coentro, alface, cebolinha, agrião, salsa. Já plantei repolho, ultimamente não estou plantando, mas já plantei repolho e dá melancia, girimum, milho verde. Tudo a gente planta um pouquinho.
Você também contou que dentro dessa plantação que você faz, você também planta plantas nativas para alimentar os animais, não é isso? Faz quanto tempo que você não compra ração como você comprava para os animais?
Olha, faz mais de um ano que a gente tira palma para as cabras, para as vacas. E já plantou na faixa de uns 10 milheiros de palma.
E das cabras você também tira leite, né? Isso, faz queijo? Como
é, tira o leite. E das vacas, eu vendo leite de manhã e faço queijo à tarde. E o leite das cabras a gente vende para a cooperativa de Jabitacá.
Então, gente, a Cláudia também apresentou aqui, né? Disse que também faz, também vende para o PAA, né? Isso, Cláudia, também em feiras orgânicas, isso, né?
E tudo que eu produzo é orgânico. Eu uso o esterco das cabras, das vacas no meu quintal.
E Cláudia também, né, destacou a importância de ter o marido, né, como parceiro nesse trabalho, né, Cláudia? Conta pra gente aí como é que é essa relação.
Olha, Manu, assim, a gente tem um relacionamento muito aberto, conversa, a gente quiser fazer alguma coisa no sítio, a gente escuta o que é que vai fazer, vê qual a maneira melhor de fazer, sempre tem uma parceria. Eu participo da casa, da rede, da Mulher do Nordeste, mas ele também participa de outras entidades, de outra associação de criadores de cabra, caprinos, ovinos, associação comunitária. A gente sempre está, quando um está no canto, o outro está no outro.
Então, os dois se, né, tá nessa parceria.
Estamos nessa parceria.
Importante, né?
Importante, eu acho até. Eu me sinto até privilegiada, porque a gente sabe que para as mulheres estar num encontro como esse é um sofrimento. Você deixa o marido em casa, quando chega, tá de cara feia. Mas a gente tá aí, estamos na luta.
É isso aí, meninas. Então, obrigada, Cláudia.
De nada.
Todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. E tendo um coração vazio, eu vivo assim a dar psiu. Sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, 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 psiu. vazio, vivo assim a dar psiu. Sabia, vem cá também. Tu que anda pelo mundo,
sabia.
Tu que tanto já voou,
sabia.
Tu que falas passarinho,
sabia.
Alivia minha dor. Tem pena de
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Sabendo que 20 milhões de toneladas de lixo são descartadas anualmente e a maior parte não é reciclada? E que 70% da água no Brasil é desperdiçada tanto no uso doméstico quanto na produção de alimentos? Consumir responsavelmente significa consumir melhor e menos, levando em conta o meio ambiente, nossa cultura e também o nosso bolso. Já parou e percebeu que a forma como usamos a água também deve ser pensada? Avalie o que está comprando e a razão pela qual está comprando. Você já pensou, em algum momento, como o produto foi produzido? E se ele prejudica o meio ambiente? Lá vai uma dica, tá? Sempre leia os rótulos das embalagens para conhecer a origem e se ligue nos produtos piratas. Eles não contribuem para seu município. Ah, e se por acaso você quer se desfazer daquele produto velho, sem uso, jogado em algum baú, doe para quem vai usá-lo. Quem sabe um grupo produtivo? Assim, você não o joga no lixo e não produz mais lixo para o mundo. Junte-se a nós, seja uma consumidora responsável. Espalhe essa ideia para sua vizinha, sua amiga, alguém da sua família. Tudo isso por um mundo mais consciente. Realização Casa da Mulher do Nordeste, através do convênio Mulheres Populares e Diversas na construção de novas cidadanias, Brasil, Peru, Equador e Colômbia, com apoio da Oxfam e a ESID.
Fique sabendo!
A organização Greenpeace protestou no último dia 9 pelo fim do desmatamento em uma área recém-destruída no sul de Roraima. Pelo menos 4 mil hectares foram desmatados no estado nos últimos 6 meses. Enquanto a floresta cai, o sudeste do Brasil passa pelo mais grave colapso hídrico da história, com os reservatórios registrando níveis muito abaixo da média para estação chuvosa. A mensagem "A falta de água começa aqui" colocada pelo Greenpeace em uma área do tamanho de 504 campos de futebol de mata queimada e destruída, é uma lembrança importante de que as florestas são fundamentais para assegurar o equilíbrio do clima e parte vital do ciclo da água. Afinal, sem floresta, não temos água. Em expedições de monitoramento da paisagem, o Greenpeace comprovou a derrubada de grandes extensões de floresta na região da BR-174, que liga Manaus, no Amazonas, a Boa Vista, em Roraima, além também de queimadas e muita extração de madeira. A retirada de madeira costuma ser o primeiro passo no ciclo da destruição da floresta. Geralmente, o que acontece depois é a remoção da mata por completo para abrir espaço para outras atividades econômicas, como a pecuária e a soja. A situação em Roraima é caótica. Investigações da Polícia Federal revelaram um esquema criminoso de exploração de madeira envolvendo empresas, proprietários rurais, servidores públicos e engenheiros florestais. Cerca de 19% da floresta amazônica foram destruídos nos últimos 40 anos. Os impactos do desmatamento já podem ser sentidos para muito além das fronteiras da floresta. Mais e mais estudos apontam para a relação entre floresta e a produção de chuva. Só a Amazônia transpira, diariamente, 20 bilhões de toneladas de vapor de água para a atmosfera, volume superior à vazão do rio Amazonas. Toda essa umidade forma os chamados rios voadores, que são levados com o vento para outras regiões do país, irrigando plantações e enchendo reservatórios de água. Ao desmatar a Amazônia, interferimos de forma extremamente negativa no ciclo da água.
Corpo moreno.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher. Eu sou Risolene Lima e mais uma vez trago agora dicas de remédios caseiros com plantas da Caatinga com as mulheres aqui de nossa, da nossa região do Pajeú. E eu falo agora com Ana Lúcia Feitosa. Ela é moradora do bairro residencial Dom Francisco. Ana Lúcia, você conhece alguma receita de remédio caseiro e pode passar essa receita para a gente e para as pessoas que nos escutam?
Sim, conheço várias plantas de dicas de remédios caseiros. Por exemplo, para a gripe, você vai, pega a flor de muçambê, raiz de espinho de cigano, mistura com alho, limão, semente de melancia e eucalipto, faz um chá, deixa esfriar e dá para as crianças. O resultado é bom. Eu costumo dizer a meus filhos que é o chá que, se não matar, cura. Porque eles tomam e nunca a gripe passa logo. Eu geralmente nunca levo meus filhos ao hospital, sempre com remédios caseiros.
E Ana Lúcia, você conhece mais alguma outra receita que utilize as plantas da Caatinga? Que além desses que você passou agora para a gente?
Tem as mulheres que costumam ir para sempre ao médico, gastar dinheiro à toa com remédios, deviam procurar as cascas de pau, que são muito bons. Tipo aroeira, quixabeira, a casca do cajueiro roxo e a ameixa. Tudo isso pegando, cozinhando. Faz um banho de assento. Pode também pegar as cascas de pau, pôr numa garrafa com água ou numa panela de barro, deixar curtir e ir tomando todos os dias. É um ótimo remédio.
Ana Lúcia, a gente agradece a sua participação e suas dicas aqui no programa Fala Mulher.
Ok, e estou sempre à disposição, sempre que quiser mais dicas. Eu sou apta à medicina de casca de pau.
Você sabia?
Você sabia?
Agora você pode acompanhar tudo o que as mulheres do campo do Sertão do Pajeú estão fazendo para preservar o bioma Caatinga na sua região. O projeto Mulheres na Caatinga está divulgando suas ações em uma versão na web. O projeto promove estratégias de enfrentamento à desertificação, priorizando a preservação da biodiversidade da Caatinga e seu manejo sustentável. A Casa da Mulher do Nordeste, com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, construiu o site para dar visibilidade ao trabalho que as mulheres rurais estão realizando nos municípios do Pajeú, no estado de Pernambuco. Você pode conhecer mais sobre a Caatinga, ver fotos e notícias sobre o tema, além de acompanhar a produção de 46 mil mudas de essências nativas do nosso bioma, o fortalecimento e ampliação de viveiros de mudas na região, a construção de 210 fogões agroecológicos, oficinas e seminários de formação em educação ambiental e feminista, entre outras atividades. O endereço do site é www.mulheresnacaatinga.org.br.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Fala Mulher, Agenda.
Acontece até amanhã o 5º Seminário do NEPAS na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST, UFRPE. O seminário tem como tema Sementes, Autonomia, Resistência e Vida no Semiárido. O encontro é um importante espaço de aproximação e articulação entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco, os movimentos sociais, as organizações não governamentais e também governamentais, além de núcleos de agroecologia, agricultores e agricultoras, indígenas e quilombolas. Durante o seminário, estão acontecendo oficinas nas comunidades de Lagoa de Almeida e Sítio Pará, aqui no Sertão do Pajeú. Também estão acontecendo intercâmbios para estudantes, agricultores e agricultoras, rodas de diálogos, feiras de produtos da agricultura familiar, troca de sementes, poesia, música e troca de saberes. Todas as atividades são abertas ao público. Estamos chegando ao final de mais um Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações? www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
Em dias imprecisos, sigo no escuro. Sem qualquer razão. olhos, seus olhos.